Caroline Buozzi Velasco, psicóloga com doutorado em análise do comportamento, até para fazer aqui jus ao pedido do nosso ouvinte, lembrando que pode interagir conosco através do WhatsApp, pode sugerir temas aqui, é muito importante a sua participação, 991-37-7533. Foi a Sônia dos Santos, aqui de Cascavel, e ela diz o seguinte, colocou até o tema, ansiedade em alta, como buscar o equilíbrio emocional? Mas precisamos ter uma pessoa especialista para falar sobre isso. Doutora Caroline, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. Não tá fácil, né? Não tá fácil a gente buscar realmente esse equilíbrio, porque a gente tá vivendo um momento muito, muito estressante. Mas é possível, né? Eu acho que vai ser bem legal essa nossa conversa, Roberto, pra gente fazer algumas reflexões, assim. Porque é um momento muito delicado para a maior parte da população. Nós nunca vivemos um medo coletivo, uma ansiedade coletiva, um luto coletivo tão grande como nós estamos vivendo agora, né? Então, essa ansiedade, essa tristeza que tem abarcado as pessoas é algo diferente, porque às vezes a gente passava por uma situação triste, uma situação de luto, por exemplo, mas era algo específico de uma determinada família. Hoje a gente tem vivido isso coletivamente. Então, é realmente uma situação que a maior parte das pessoas nunca passou antes, né? Dessa ansiedade generalizada e desse medo generalizado. E isso faz com que a gente tenha que pensar, por exemplo, estou triste, né? Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório e ouço muitas pessoas falarem assim, nossa, eu estou um pouco abatida com todas essas informações, eu estou ficando muito triste, isso tem me deixado mais ansiosa. E aí, o que eu faço para não ficar triste? E a gente da área da psicologia fala, tudo bem estar triste nesse momento, né? Isso não é depressão. Uma paciente essa semana, semana passada, na última semana, falou, Carol, será que eu estou ficando em depressão? Porque eu estou ouvindo muita coisa e isso tem me deixado triste. E muitas vezes eu choro em casa com as notícias e tudo isso. Será que eu estou ficando em depressão? E eu gosto de fazer essa reflexão. Gente, não! Esse momento, estar triste agora, nós não podemos falar que nós estamos desenvolvendo depressão porque a gente tem motivos para estar triste agora. Né? A depressão, ela é uma doença e um transtorno de humor que ele advém quando a gente fica triste e muitas vezes não entende nem por que está triste. E aquela tristeza não vai embora por muito e muito e muito tempo. E o que a gente tem visto muitas pessoas que têm uma saúde mental equilibrada passar é essa tristeza momentânea, né? Que chega às vezes no final do dia, a gente ficou sabendo de tal colega que não está legal de saúde, fulano que perdeu alguém que amava por Covid, ciclano que está com Covid e não está se sentindo muito bem. No final do dia, aquilo dá uma tristeza, o nosso coração fica apertado e a gente fala assim, gente, isso é tristeza? E tudo bem ficar triste às vezes, né? Nós não precisamos sair correndo da tristeza. Nós vivemos numa sociedade, sim, que ela cobra. Não, você está triste? Vamos sair dar uma volta. Você está triste? Vem aqui, assiste alguma coisa para se distrair. Não, gente, a gente pode ficar triste às vezes. Tudo bem estar triste com esse momento que a gente está vivendo e tudo bem ficar ansioso também. Né? Nós temos que entender que num determinado momento, se isso não passar, se isso for diário, né, está há semanas assim, sem dar uma trégua, chorando há dias e dias e dias, aí a gente tem que pensar em algo patológico. Mas essa tristeza e essa ansiedade momentânea, Sônia, isso que você perguntou aí, é mais do que normal. E, gente, tudo bem, né? Podemos sentir essa tristeza, né? É um momento triste. Nós não precisamos sair correndo com desesperados só porque a gente está sentindo tristeza. Né? Muitas vezes a gente não é acostumado a isso e a nossa sociedade não aceita muito bem que a gente fique triste. Mas para a nossa saúde mental, muitas vezes a gente entende que isso é possível, isso é normal e está tudo bem não se sentir feliz o tempo inteiro.
Muitas mensagens chegando aqui, doutora Carol, inclusive da Amanda, e a Amanda faz aqui uma observação interessante para que a senhora possa clarear aqui para todos nós. Ela diz o seguinte: como é bom ouvir a doutora Carol, e me acalma também, porque achava que estava depressiva, então estou vivendo um momento real e isso, de certa forma, é aceitável. Agora, gostaria de saber da doutora Carol o que ela teria a dizer sobre quem está feliz neste momento de muita angústia. Doutora, tem gente feliz nesse período?
Olha, gente, a gente não costuma ver muito essas pessoas, mas se a gente percebe alguém que está vibrando nesse momento, a gente teria que tentar entender qual é a motivação dessa pessoa, porque tanto a felicidade quanto a tristeza, elas têm que ter motivações, né? Então, o que está deixando essa pessoa feliz? Se realmente o que está deixando ela feliz é o Covid, são as mortes, a gente tem que tentar entender um pouquinho da personalidade desse sujeito, do porquê isso gera alegria para essa pessoa. Porque o padrão é realmente nós nos entristecermos com isso, né? E quando essa emoção que a gente sente tem um motivo para acontecer, nós não estamos patologicamente doentes, nós somos humanos, né? Nós estamos sendo humanos. Ficamos tristes com notícias tristes. Normalmente, ficamos felizes com notícias felizes. Se alguém está transpondo essa situação, ficando triste com motivos alegres, aí a gente tem que pensar numa depressão. E muitas vezes, se alguém está ficando feliz com notícias tristes, será que não é um caso da gente pensar numa psicopatia, algum transtorno um pouco mais grave, né? A gente tem que entender bem qual é essa situação.
A Clarice coloca aqui: realmente é muito difícil um momento desse, mesmo não estando acontecendo nada com a gente, muitas pessoas aos nossos arredores, são amigos, vizinhos, pessoas que estão perdendo a vida. Gostaria de saber como eu devo fazer. Estou ansiosa, não tenho Covid, não tenho ninguém na família, mas estou extremamente ansiosa, vivendo uma iminência de que algo possa acontecer a qualquer momento. Eu tenho que fazer o quê?
Clarice, a gente precisa também manter a racionalidade. Eu sempre falo que o medo também nos adoece, né? Estar com medo o tempo inteiro, estar com receio o tempo todo, faz com que a gente possa, sim, como você colocou ali, estar desenvolvendo algo que não passe, estou assim há muitos dias, não tenho coragem mais de fazer nada. Estar desenvolvendo até mesmo uma síndrome do pânico, algo assim, na iminência, né? Que o que é uma crise de pânico? É o grau máximo de ansiedade que uma pessoa pode ter. Naquele pico de ansiedade, muitas vezes ela pode ter uma crise de síndrome do pânico. Mas, Clarice, o que você pode fazer, né? Eu acho que é manter um pouco da racionalidade. Você está tomando os cuidados e as medidas preventivas para o coronavírus que são necessárias? Né? Sim, você usa sempre máscara, você evita ir para locais onde tenha muita gente, você respeita os horários de restrição, você passa álcool em gel com frequência nas mãos, você toma os cuidados quando chega da rua, tira a roupa, né? Coloca a roupa para lavar, toma um banho antes de abraçar as pessoas que você gosta. Se você está tomando todas essas medidas, você tem que mandar essa informação lá para o seu racional que você, apesar de todo esse risco, você está tomando as medidas preventivas e possivelmente isso não vai chegar até você, né? Então, nós não podemos, gente, perder a racionalidade. Né? O medo, muitas vezes, nos cega para a racionalidade, né? E isso faz com que a gente fique mais ansioso. Então, quando a gente está num estado de ansiedade muito grande, vamos lá. Estou tomando todos os cuidados? Sim. Estou fazendo tudo o que é possível. Não estou fazendo aglomeração, não estou cultivando que isso continue acontecendo. Vai ficar tudo bem, né? Entender que isso vai ser momentâneo. E redobrar os cuidados para manutenção aí da sua saúde.
Nós temos várias perguntas aqui, mas já estamos chegando ao final, 10h54, temos mais 6 minutinhos. A Jaqueline de Toledo, ela diz o seguinte: enquanto a senhora falava, estava observando aqui a mensagem dela, um texto um pouco longo, mas interessante também. Ela diz o seguinte: eu passei a ter os sintomas em novembro, ela coloca aqui, novembro. Em dezembro fiz os exames. deu negativo. Eu insisti, deu negativo. Agora, com a pandemia ganhando rumos mais preocupantes, voltei a sentir os sintomas. Passei a ter febre, dor de cabeça, dor na garganta. Procurei o médico, fiz o exame, deu negativo. Fiz de novo, deu negativo. Gostaria de saber da doutora se isso pode, de alguma forma, ter aí um desenvolvimento psicológico? Me falaram já isso.
Sem dúvida. Tem algo que a gente chama na psicologia de doenças psicossomáticas. O que, que são as doenças psicossomáticas? Até é legal você pesquisar um pouquinho mais depois. São formas que o nosso corpo encontra de reagir a algo que a gente acredita com muita fidelidade na nossa mente. Então, por exemplo, uma gastrite nervosa, quando a nossa barriga começa a doer, porque a gente está muito nervoso, é o nosso corpo psicossomatizando uma emoção. O que, que pode estar acontecendo aí? De repente você está tão aficionada e tão ansiosa por conta dessas doenças que o seu corpo está reagindo como se verdade fosse, né? E isso realmente precisa ser tratado, né? As doenças psicossomáticas que a gente tem, não tem pessoas que muitas vezes, quando elas ficam muito ansiosas, elas começam a se coçar, começam a ter alergias, ou o corpo começa a ter várias manchas roxas, mesmo sem ela ter se batido, que é o nosso corpo reagindo ao que a nossa mente acredita, né? Então, pode sim ser um sintoma psicológico e o teu corpo estar reagindo a isso. Se realmente você está tendo esses sintomas psicossomáticos, é importante que você procure um profissional para que você consiga realmente ter um maior controle desses pensamentos emocionais para que o seu corpo não sofra tanto dessa forma.
Antônio Joyce, também acompanhando a CBN, muito obrigado. Qual a mensagem, doutora, que a senhora teria aos ouvintes da CBN em todo o oeste do Paraná, quem acompanha também pelas redes sociais ou em qualquer parte do Brasil, do mundo, pelo site da CBN nesse momento?
Pessoal, a minha mensagem principal é: tudo bem não estar feliz o tempo inteiro. É natural que muitas vezes a gente se entristeça com tudo isso que está acontecendo. Estamos vivendo momentos difíceis, né? Estamos vivendo um luto coletivo e uma doença coletiva, e tudo bem ficarmos nervoso às vezes, ansioso às vezes, e nos sentirmos tristes. Não sofra a pressão de ter que estar feliz o tempo inteiro no meio de uma pandemia que está, se não dentro da nossa família, na família do lado, né? Então, entenda que isso é um momento, que isso vai passar, né? Estamos vivendo um pico, mas isso vai melhorar e vai ser passageiro, né? E muitas vezes entenda que esse sofrimento e essa dor você pode sentir, e quando você sente, você elabora e passa para uma próxima fase, que é depois uma fase mais leve, uma fase de aceitação disso tudo que aconteceu.
Doutora Caroline, muito obrigado pela presença.
Obrigada a todos os ouvintes aí, e força para todos nós, né? Momentos difíceis, sentimentos difíceis, mas que vão passar e que logo, logo teremos a nossa normalidade novamente.
Você, ouvinte, pode fazer como a Sônia dos Santos, encaminhe para cá uma sugestão. Será uma satisfação muito grande atender você de Cascavel, da região, enfim, onde você estiver, interaja conosco. Conversamos com a doutora Caroline Buozzi Velasco, psicóloga, doutora e análise do comportamento, atendendo aí, inclusive, sugestão da nossa ouvinte, Sônia dos Santos, aqui de Cascavel. 10h58 agora.